E aí, pessoal, então eu sou o Tio Nitro e nós estamos aqui de volta com o NitroCast. Esse é o primeiro de uma second season, tá, do NitroCast. Ele vai ser o NitroCast número 1 aqui no YouTube, mas lá no iTunes vai ser o número, sei lá das quantas, vai ser o número que vai ter lá, que já tem lá um trocentos NitroCast antigos, esse vai entrar lá na numeração. Mas aqui no YouTube esse é o primeiro. E hoje eu trago para vocês o Lucas, que é do canal Que Cê Faz RPG. Manda ver, Lucas, como é que é esse canal de vocês, de onde você é, se apresenta aí pra galera.
Toda vez eu me perco se é bom dia, boa tarde, boa noite, mas vai por aí.
Pode ser, boa noite, né? Agora é boa noite, né? 8 horas, né? A gente tá aqui em finados, no dia de finados, então...
O canal Que Cê Faz, eu montei ele com dois amigos, inclusive um dos meus... Um amigo que eu tenho há 20 anos, aproximadamente, e o outro foi um ex-estudante meu, que inclusive ele praticamente estreou no RPG jogando no canal. A gente não deu tempo nem dele maturar, assim, pegar o espírito da coisa. Já a gente jogou ele lá dentro e diz, ó, é por aqui, vamos lá. E a gente aqui, todo mundo é de Recife, e a gente resolveu montar o canal para compartilhar as histórias, as experiências da gente de jogo para a comunidade como um todo.
Massa. E aí vamos saber um pouquinho de você, assim. Você joga RPG tem quanto tempo? Para o pessoal, só rapidinho. Para o pessoal, hoje nós vamos falar de Dungeon World, porque o Lucas gosta, curte a beça, e lá no canal Que Cê Faz já tem várias sessões. Depois vocês vão lá para vocês dar uma checada no pessoal. Muito legal as sessões, o pessoal muito criativo, muito engraçado também. Então vocês dão uma olhada lá. E eles jogam bastante Dungeon World. E Dungeon World é um jogo fantástico. Hoje a gente vai falar do Dungeon World. Esse é o tema do NitroCast de hoje. E eu já fiz um vídeo 300 milhões de anos atrás de Dungeon World. Mas hoje a gente vai falar mais um pouquinho para quem não conhece. Esse é um vídeo principalmente para quem não conhece o Dungeon World, que tem tradução português. Mas, Lucas, primeiro vamos conhecer você um pouquinho. Você começou a jogar RPG quando? Primeiro fala de onde você é, né? E como é que você começou a jogar RPG, né? Todo mundo sabe que eu sou Belzonte, mas aqui no Brasil tem RPG pra todo lado agora, ainda bem, né? Graças ao Gary Gygax. Salve, Gary Gygax, né?
Minha história com RPG, ela é dividida em três fases. Eu comecei a jogar RPG, eu acho que com 7 a 8 anos, eu tava na segunda série.
Fala de onde você é.
Eu sou de Recife, eu sou de Recife.
Recife, exatamente. Terra do Forró.
É terra do Forró. Caruaru aqui é capital do forró.
Ah, exatamente, bom demais.
E um amigo meu chegou com essa história, dizer, ó, tem um jogo aí pra gente jogar e a gente tá um pouco entediado aqui na sala, vamos jogar. Eu disse, mas a gente vai fazer o quê? Ele trouxe uns dados de 6 lados e começou a desenhar uns mapas no caderno e ele fazia o maior segredo, não, você não pode ver, isso aqui é só pra mim, isso aqui. E ele ia mostrando os mapas devagarinho.
Até as manhas, você ficou na fissura, né? Nossa, que negócio esquisito.
E a gente jogava aquele ali, eu achava ele super criativo. E eu ficava pensando, poxa, será que eu vou conseguir fazer isso? Aí terminou que a gente jogou durante esse tempo, né? A gente, moleque ainda. Terminou o ano, ele foi embora. Eu não tinha mais ninguém com quem jogar, nem tinha como buscar RPG na época. Ainda era muito pequeno, não tinha essa manha, né? Então, passou. Então, quando eu cheguei mais ou menos com uns 13 anos... Chegou o boom novamente do RPG, Vampiro à Máscara. Agora eu tenho 32, então isso tem uma história de 20 anos, praticamente. Então chegou o Vampiro à Máscara, todo mundo jogava Vampiro à Máscara. Então eu arrumei um grupo. O grupo jogava Vampiro e jogava D&D, segunda edição. O AD&D.
Cidade das Trevas.
Comecei a jogar com eles. E todo naquela época todo mundo
tirava foto, fotos, livros. Você começou com AD&D?
Depois eu joguei aquele sistema estranho, aí depois eu joguei o AD&D com a galera, né, e o Vampiro, e joguei muito tempo o Vampiro, muito mais que o AD&D, por conta da facilidade, que era um livro só, né, com um livro só você conseguia jogar.
Mas você conseguia comprar dado em Recife, dado de D10 em Recife?
Conseguia, porque a gente tinha uma livraria chamada Imperatriz, que inclusive fechou. Mas
pegava da Devir, por exemplo.
A gente conseguia pegar os dados, ainda dava pra jogar nessa época. Era mais tranquilo. E depois, quando eu fiz 17, eu parei por conta da faculdade. E aqui tem um hiato enorme. Eu voltei a jogar mais ou menos ano passado, tem mais ou menos um ano. E eu fiz o seguinte: eu fui na internet, tava com vontade de jogar, uns amigos meus insistindo: vamos jogar, vamos jogar. Aí eu disse: peraí, deixa eu dar uma olhada aqui no Google. Aí eu botei no Google RPG e tal. E por coincidência, o primeiro canal que apareceu foi o do Azexos. Aí eu vi aquele
Ah,
cara
sei.
já com uma certa idade, o cabelo já bastante
Já
grande,
branco, assim,
jogando
carcomido pelo
RPG. E
tempo.
aquilo me deu uma tranquilidade muito grande de saber que pessoas
Ah.
envelheciam e
Gente
jogavam RPG.
velha julgava, né? Legal.
E eu disse: rapaz, então não é coisa de criança, eu realmente não estava com a cabeça fora do lugar quando eu pensei em voltar a jogar. E os jogos com certeza evoluíram com as pessoas. E a gente tem pessoas bem mais velhas que jogam há 20, 30 anos já, fazendo jogos
É.
fantásticos. E aí, a gente tem uma produção também nacional já por conta disso, muito boa. Então, assim, minha trajetória foi mais ou menos essa. Então, voltei a jogar Tormenta e caí de cabeça em cima de como mestrar melhor. Eu comecei a fazer uma série de pesquisas. E cheguei no Dungeon World graças a um vídeo seu, onde você indicava ele,
Que vídeo
principalmente a
velhozão.
sessão do mestre, dizendo: ó, essa sessão aqui é
É
excelente, qualquer pessoa
sensacional, é
que
sensacional.
queira mestrar, melhorar a sua mestragem, entra aqui.
É.
Aí eu comprei o livro, devorei, já fui ligando para todo mundo: ó, tem um livro muito bom, vamos jogar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, tem várias coisas legais, vamos lá. Todo mundo se empolgou e a gente começou a jogar.
Doido, show, show, show. E então voltando mais, pegando mais pro Dungeon World, né? O Lucas, ele também é meu aluno de inglês, né? Bom, aproveitando fazendo marchan. Então a gente vai gravar mais para frente outros podcast de RPG sobre alguns outros temas, mas como hoje é Dungeon World, então vamos pegar firme no Dungeon World. Então, quando você leu o Dungeon World, né? Quando você viu eu explicando lá, aí você pegou o jogo, assim, o que que te chamou a atenção, né? Porque você já tinha uma experiência com RPG, você tinha experiência com a D&D, tinha experiência com Vampiro, né? O que é que te chamou a atenção primeiro, assim, que você leu? Você falou assim, uai, isso aqui é um negócio diferente, legal aqui, o que que você achou?
Eu tinha um sentimento quando eu jogava Tormenta de que havia muito jogo, uma parte muito forte de game no jogo. E aquilo
Sei.
incomodava um pouco o meu grupo como um todo. A gente gostava de um jogo mais fluido, onde a ficção ela fosse mais importante do que literalmente a parte do game.
Qual a
Então, quando eu
estratégia?
li a estratégia, toda aquela questão do combate, quando eu li o Dungeon World e vi esse foco na ficção, aquilo ali me pegou de primeira. Esse jogo é esse. Vamos jogar isso aqui.
Show.
Quando eu
Legal.
passei isso para o pessoal, eles aceitaram na hora a ideia. Eu vejo muita gente reclamando nas comunidades, na comunidade do Dungeon World Brasil, é que os grupos eles não aceitam essa diferença, né? Porque o jogo ele não você não faz testes de perícias como a gente tem no D&D e etc. A gente tem os movimentos que a gente vai falar sobre eles
Tá,
daqui a pouco.
sim, isso. Vamos fazer uma introdução, senão o pessoal que não conhece vai ficar muito confuso, né? Mas o jogo tem esse lance de ele prioriza a criação da narrativa ali
Criação da narrativa.
compartilhada. E tem outra coisa também, que é você joga para ver o que acontece, né? E assim, apesar de você pode ter jogos de Dungeon World que você pode preparar bastante material antes do jogo, mas na verdade o Dungeon World, a história nasce ali de acordo, ele é mais flexível para isso. Ele é um jogo de caixa de areia, né? Um sandbox. Ou seja, o mestre joga barro e vê se cola na parede e o que colar ele vai seguindo em frente, né? Tipo, para quem aí é mais de videogame, é tipo um GTA, por exemplo, antigo, não sei como é que tá o novo, porque eu parei de jogar lá no San Andreas. Mas o GTA veião, que é o que eu mais gosto do Miami, é tipo o Dungeon World. Você apronta o que você quiser dentro do jogo, né? O Skyrim, o RPG, o jogo de computador Skyrim também é bem sandbox, né? E o Dungeon World segue essa linha. Você começa e vai surgindo de acordo com a conversa, uma conversa entre o mestre e os jogadores, né? Sobre o que que vai acontecendo, né? A coisa é assim. Ah, então
E
você achou isso legal.
uma das coisas que me chamou a atenção foi o foco direcionado da história aos jogadores. Então, a gente tem aquele background de jogar D&D, a gente precisa de um guerreiro, um mago, um ladino, um clérigo para montar um grupo. E no Dungeon
Sei.
World isso é jogado fora, assim. Você monta a história a partir do grupo que você tem. E isso facilita muito. Ele tem uma série de dinâmicas em que, quando você acerta ou erra, o jogo ele continua andando. Ele continua funcionando
Sim.
e isso é fantástico.
Inclusive você ganha XP, né, quando você erra no jogo,
É.
né? Exatamente. Então vamos fazer uma introdução assim do Dungeon World. Eu fiz um esqueminha aqui, você pode ir me ajudando aí, né? Então primeiro é um jogo o jogo narrativo, né? Então o que quer dizer que é um jogo narrativo? Como é que é uma partida de Dungeon World? Fala para mim assim um pouquinho como é que começa. Vamos dizer, você vai começar uma partida. Aí o
É, muita gente
pessoal.
tem dificuldade em pensar como uma partida, mas ela é muito mais intuitiva. Você precisa pensar nela como um diálogo com os seus jogadores. Então você propõe as ideias e vai perguntando aos jogadores o que é que eles fazem. Inclusive o nome do canal que você faz, né, agora fazendo o meu merchan, ele vem daí, porque isso é repetido no livro diversas vezes. Pergunta aos jogadores o que é que eles fazem, põe a situação e deixa eles falarem, deixa eles darem as perspectivas dele. Inclusive, aproveita as respostas deles e coloca aquilo dentro do jogo. Não deixa aquilo passar livre. E com certeza isso vai gerar consequências. E essas consequências vão incrementando o jogo tijolo a tijolo, para a gente poder ver se consegue construir, né, a parede lá no final.
É, o objetivo do Dungeon World é simular, né, a criação, uma história de fantasia. No caso do Dungeon World é bem específico, simular uma história de fantasia e a importância ali é a lógica da história, é o que a gente chama de story logic, é a lógica da história que é que você busca através do jogo, né? Então, não é tanto completar uma missão, é ver o que que acontece, é fechar um ciclo, né? Tem sempre o um ciclo onde mas isso é uma técnica que você pode usar em qualquer RPG, mas no Dungeon World ela está dentro da regra, que isso é legal. Por isso que eu falo que Dungeon World ajuda a treinar pessoas a serem mestres de qualquer tipo de RPG. E até o seu jogo de Dungeons and Dragons vai melhorar depois que você jogar um pouquinho de Dungeon World. Como mestre, eu acho que é um ótimo treinamento para mestre e para jogadores também, para aumentar a criatividade e tudo, né? E você soltar mais dentro do jogo. Mas, então, assim, você joga para ver o que que vai acontecer, né? Então, não é não é cumprir a missão. O mais interessante é o que que acontece durante essa missão. E muitas vezes essa missão vai mudar de acordo com o que acontece durante o jogo, né? Então, como é que faz? Vamos começar assim a criação de personagens. Como é que é a criação de personagens em Dungeon World, Mr.
É,
Lucas?
no Dungeon World você escolhe uma espécie de arquétipo. Você pode ser o guerreiro, o mago, o ladino. É interessante porque você já começa com um personagem relativamente famoso, já bastante forte.
Com
No Dungeon
reputação.
World, com reputação, né? No Dungeon World a gente já só tem 10 níveis, então assim, no 10º nível você pode escolher inclusive aposentar o seu personagem. É uma das opções que o
Ou
livro
ter
apresenta.
seguidores, né? Ou
É, ou
virar um lorde,
É,
né?
inclusive você pode treinar o seu próximo personagem. Ele toma um aprendiz e vai treinando o personagem. O seu próximo personagem. É
Os
uma
personagens
visão
também
bem
podem mudar
diferente.
de classe durante o jogo. É, pode mudar de
Pode.
classe, tem regra também para fazer multiclass também, né?
E é bem
Você pode começar
simples.
com o mago e por causa da história, do jeito que a história vai progredindo, você pode acabar virando um clérigo por causa das coisas que aconteceram na história e você abandona aquele esquema de arcano e entra na Carolice doideira, né? Então, esse tipo de flexibilidade eu nunca vi em RPG nenhum. Eu conheço pra caramba. O RPG é doidado. Eu joguei de tudo, de todos,
É, como
né?
você disse
40 anos
no.
jogando é uma boa, pauleira.
Pois é,
Mas
no
e aí?
Dungeon World a ficção ela é esmagadora. E ela vem em primeiro lugar. Todo o sistema de regras ele é flexível o suficiente para suportar isso. Para que você possa manter a ficção sempre funcionando.
Então aí a pessoa cria. Então você cria lá o seu personagem, você tem uma ideia,
É.
vou criar um guerreiro tipo Conan, ele é um bárbaro, ele fica bravo, ele vem do norte, ele adora Crom, né? Vou criar o Cronan. Mas aí
Tem uma
depois que
coisa
você criou
fantástica.
a ficção do Cronan, o que que você pega? Tem os movimentos, né?
Tem os
Como é que é em
movimentos, é.
português? Não sei, eu conheço em inglês,
Tem
os
os
movimentos.
movimentos e os vínculos. Os vínculos,
Ah,
eles são a perspectiva do seu personagem acerca das outras pessoas.
ou a
Então, assim,
opinião que ele tem
qual a
dos
opinião que
outros.
ele tem? Isso é muito claro. Quando você pega um guerreiro, por exemplo, nos vínculos dele, vou chutar aqui de memória, fulano é muito frágil, eu preciso defendê-lo. Então, quando você olha, por exemplo, para um mago e vê ele sem armadura, sem nenhum tipo de constituição física, essa é a imagem que o guerreiro tem dele. Então você pode aplicar aquele vínculo e já cria uma relação anterior ao início até do próprio jogo, porque isso é feito antes do jogo começar. E essa relação ela vai precisar ser resolvida, que também é uma das formas de ganhar experiência, que
Ah,
é
sei,
muito,
sei.
muito legal. Então, por
Então você tem
exemplo.
que criar um vínculo, mas um vínculo que tenha um conflito nele, né? Que tenha alguma coisa para ser completada, né?
Resolvida, Essa é uma das
Resolvido.
maneiras interessantes do jogador dizer o que é que ele espera do jogo. E essa forma de engajar o jogador dentro do jogo faz com que ele não fique só à mercê do mestre. O mestre não coloca todas as cartas na mesa. O jogador também bota as cartas dele e diz: Ó, eu queria que fosse por aqui, eu queria que fosse por ali. Numa das campanhas da gente, o meu personagem, que é um clérigo, ele é de um outro continente, que é totalmente desconhecido para os personagens base, porque eu comecei a mestrar e depois fui jogar. Então, eu criei esse novo continente. E um dos meus vínculos é levar os personagens até esse continente novo meu e apresentar eles à minha cidade. Eu criei uma
Ah, sim.
afetividade com eles e uma das formas de me vincular com eles é mostrar a eles de onde eu vim, como é que funciona a minha cultura.
Bem, então esses são os vínculos que se formam, né? Que é muito, que lembra muito aquele esquema que do Vampire, da relação entre os clãs, né? O que que cada clã, membro de cada clã pensa do outro clã, né? Tinha lá os Tremere, aí tinha a visão dos Tremere do fulano de tal, né? É bem interessante isso mesmo. Isso afeta muito, né, tanto no roleplay, na interpretação e tudo. Você pode ter vários vínculos, um personagem?
Olha, é aberto. Você pode escolher ter quatro vínculos com um mesmo personagem. Você pode ter um vínculo com cada um deles. Depende do direcionamento que você quer dar ao seu
Isso.
personagem.
E
E
além dos vínculos, depois tem
depois
os.
disso, você escolhe os movimentos. Cada classe ela começa com uma lista de movimentos básicos, que são como se fosse, movimentos de primeiro nível. E quando você vai para o segundo nível, você começa a customizar o seu personagem como você quer. E daí
Ok,
para frente,
agora
varia.
dá um exemplo de movimento e dá um exemplo de como é que ele funciona no jogo. Entender o que é movimento é a chave para você entender um Dungeon World. Para quem está assistindo, é o seguinte: a gente está conversando, está falando sobre Dungeon World, sobre o RPG Dungeon World, mas eu recomendo, assim, depois que vocês escutarem o nosso podcast, vai lá no que você faz. Assiste uma sessão para vocês verem como é que é isso na prática, né? Que aí vai ficar
Isso.
bem mais claro. O Dungeon World, da minha experiência com o Dungeon World, eu cheguei a mestrar algumas sessões e foi bem legal, foi bem legal. Não é muito, né? Eu sempre falo isso, não é muito o meu estilo de RPG. Não é, eu gosto da coisa mais estruturada mesmo. Eu sou ditadorzão mesmo. Eu gosto de conduzir, talvez porque eu seja escritor, então eu gosto de ir moldando a coisa, então eu gosto de ter mais poder. Mas isso é eu como mestre. Como jogador, eu julguei e é fantástico. Eu tive pena do meu mestre, porque eu jogando Dungeon World, o bicho pega. Porque eu tenho muito. Eu levo jeito para essa coisa de improviso, né? Então é pauleira comigo. Mas o mestre que pensou para mim até falou: meu, você tá só me sacaneando aqui. Mas foi massa. Mas o Dungeon World, ele é um jogo de regras light, ok? A gente está explicando assim, parece meio complicado e tal, mas não é não, é super simples.
É
Depois que
super
você
simples.
joga a primeira sessão, você já pega, muito intuitivo o jogo, tá? Então, não se, a gente está tentando mostrar aqui, incentivar vocês a experimentarem o Dungeon World, que inclusive foi traduzido aqui por uma editora independente aqui de BH. Eu conheço a galera toda, pessoal massa, pessoal lá da Secular Games, né? Eu peguei lá na. A gente teve o lançamento há muitos séculos atrás e tal, foi bom demais, né? Então tem na internet, você pode comprar, eu acho que tem em vários lugares, é fácil de achar, eu acho que é, não sei. Não sei mais, né? Mas deve ser. Mas aí você
É
encontra.
fácil.
E antes da gente voltar aqui para o movimento, para você dar um exemplo de movimento para mim, A história do Dungeon World é muito legal, e eu peguei isso numa época que eu estava escutando muito podcast de RPG gringo. Eu peguei ela desde o comecinho, eu escutava uns podcasts, o Fear the Boot, esqueci um outro, que é um podcast de três, uma mulher e dois homens, assim, que eles eram amigos do Vincent Baker, se não me engano. Vincent Baker é o que criou o Apocalypse World. O Apocalypse World é um jogo de onde veio o Dungeon World. O Dungeon World é um hack, é uma adaptação do Apocalypse World. O Apocalypse World é um jogo estilo Mad Max, assim, mutação de pós-apocalíptico e tudo. E que é de onde vem esses moves, todo esse esquema todo foi criado pelo gênio, Vincent Baker, que só tem jogo massa, corre atrás do Vincent Baker. Ele, ultimamente, pelo que eu soube, ele estava fazendo minigames de RPG, uns negócios doidos para você jogar na internet, trem. O cara é loucaço, fera. Ele fez o Apocalypse World e deixou, que nem o meu mais 2D6 lá, deixou em licença aberta para todo mundo pegar, fazer hack, fazer o que quiser. E aí a galera fez o hack do Dungeon World, que foi um sucesso, é um sucesso até hoje e tudo. Mas existem outros hacks. Então, Dungeon World tem essa vantagem. Se você aprender Dungeon World, você vai abrir um leque gigantesco. Tem um monte de hack brasileiro. Parece que você também fez um hack também, né, Lucas? Vocês fizeram um hack recifense, né?
Recifense, é. Por exemplo, um dos movimentos do Dungeon World.
Cangaço World! Com o Lampião descendo cacete! Né?
Eu não tinha pensado nesse nome, não, mas cai bem.
É Cangaço World! Corta os documentos do homem! Eu lembro disso na série da Rede Globo. Até hoje, eu lembro que eu era pequeno, eu fiquei horrorizado, velho, quando vi o Lampião capando o cara. E parece que ele fazia isso, né? Mas era muito doido, cara. Cangaço World, ó. Ah, show, hein? E eu vou fazer o Grande Sertão World. Ah? Você jogar de jagunço nas terras lá do João Guimarães Rosa, né? Rodando o sertão, matando os cabra covarde e tal.
São os justiceiros brasileiros, né?
Os justiceiros brasileiros, isso mesmo. Vigilante da roça. Mas é Roça World, podia ser o Roça World também, é doido. Mas aí você estava falando do... Depois você fala do hack, como é que é dos movimentos?
Né? Os movimentos foram o seguinte, quando a gente pensou em jogar, foi o que eu fiz. Eu disse, não, eu vou fazer uma série de sessões tutoriais, um pequeno arco, para mostrar à galera como é que é o jogo. Então eu peguei cada um dos personagens e fui narrando a história de forma que eles pudessem usar os movimentos iniciais deles. Bom, então eu botei... Eles tiveram uma reunião com o rei, e tiveram que sair pelo esgoto porque a fortaleza estava sendo invadida.
Sim.
E eu deixei o guerreiro na frente e havia uma como é o nome daquele negócio que... Uma tampa de esgoto de ferro.
Ah, sim.
É uma tampa de bueira. E um dos movimentos do guerreiro chama-se dobrar barras e suspender portais. Suspender portais é aquela ideia clássica que a gente tem de desenho animado, que um portal tá descendo e ele suspende lá aqueles portas, então ele consegue ficar sustentando aquilo ali.
Sim, então, é legal, assim, que esse é o movimento dele, esse é o movimento, né? Então, assim, não importa se ele tem força 18, força... Quer dizer, vai importar, a gente vai falar isso, tem estatísticas, sim. Tem uma diferença, sim. Mas a questão que o lance aqui é a história. Tem uma porta descendo e vai ser muito doido o cara segurar a porta. Entendeu? Então, não quer dizer, por exemplo, se fosse GURPS, né, que é bem simulacionista. Ah, essa porta tem 13 toneladas, tem 2 metros de altura, não sei o que, tem a fundura e tal. Ela é feita de um amálgama de cobre com aço. E o seu guerreiro, ele só consegue levantar até 400 quilos, mas essa porta tem 848 quilos, então não tem jeito, ele morreu, né? Sei lá. Mas aqui não, aqui é a narrativa que importa, entendeu? Vai ser doido demais o cara segurar lá e tal, assim. E aí a porta, ela fica mais leve, porque a narrativa é o lance do esquema, entendeu? Tem que ficar bonito para televisão, para o filme, aquela cena sensacional.
O Dungeon World tem muito essa ideia do lance ser cinematográfico, então quando você mais explora isso, mais legal fica. Então, assim, eu coloquei a cena exatamente para o guerreiro botar a mão lá na barra e abrir, né? E fazer aquele estrondo, tô abrindo. Aí o guerreiro, quando viu a tampa do bueiro, ele não teve dúvida, ele deu um soco para cima.
Ah, deu um soco.
Aí eu comecei a rir, porque eu já havia descrito que tinham muitos soldados lá em cima. Afinal, a fortaleza foi invadida. Então ele chamou a atenção para o grupo, foi a maior confusão. Ao invés de eles saírem de fininho, ele deu uma porrada que levou a tampa do bueiro embora. Então, assim, a ideia dos movimentos é o que você fala, ele tem uma grande chance de acontecer. Então, em geral, você segue aquilo. Agora, se você tiver um movimento ou for algo crucial, aí você vai e joga os dados, que vão lhe dar algumas possibilidades. É um sucesso crítico, um sucesso com um custo e um erro, que é onde o narrador mete a mão no jogo. Toda vez que alguém erra ou tem
um sucesso... Mas toda vez que você aciona o movimento, você rola? Você vai acionar o movimento, né? O movimento é dobrar a porta, arrombar qualquer coisa. Toda vez que tem uma situação onde você vai arrombar qualquer coisa, você rola ou não?
É a critério do narrador, aí fica a critério de cada narrador, porque assim, se você acha que aquilo vai interferir no jogo, você rola. Então, por exemplo, se você está sendo perseguido por um grupo e você quer abrir aquele portal da forma mais rápida possível, se você tiver um sucesso crítico, você meteu a mão e abriu. Entendi. Se você teve um sucesso com um custo, você pode ter conseguido abrir com alguma dificuldade e o grupo alcançou você. Então você não foi tão bem sucedido assim, embora você conseguiu o que queria. Ou se você errou, você pode, por exemplo, levar uma flecha. Ou você foi tão forte que você abalou a estrutura do local e tá tudo desabando.
Dá um bônus no breguete, né? Dá um bônus no breguete. Aí o outro cara que tá lá em cima cai e morre.
E toda vez que isso acontece, a história ela ganha uma dinamicidade muito grande. Então, rolar dados em Dungeon World tem essa emoção, porque alguma coisa vai acontecer. A ideia que você colocou lá atrás, vamos jogar para ver o que acontece, é exatamente isso. Alguma coisa pode acontecer de muito boa, muito ruim, mas o jogo não vai ficar parado, nunca.
Só que aí vem, né, a gente tem sempre que fazer o advogado diabo, né, vem o seguinte, o Dungeon World, como todos os jogos sandbox, né, como vários, no Fate, alguns do Cortex Game, Burning Wheel, que é fantástico, pouca gente aqui no Brasil conhece ou joga, eu nunca vi jogar, eu acho que eu já vi alguns vídeos, agora, tô lembrando, Burning Wheel, que é muito bom e tal, esses jogos, eles dependem de um nível de abstração muito grande, tá? Então tem gente que não adapta muito bem, mas...
Uma pergunta muito comum é o jogador fazer assim, ele diz, e agora, o que é que eu testo? Eu disse, não, você não tem que testar, você tem um movimento, você diz o que é que você faz e a gente vê se vai ser bem sucedido ou não. Aí isso, é com você. Exatamente. Mas não tem essa ideia do teste, eu vou testar a percepção. Não, existe um movimento chamado discernir realidades. Quando eu me concentro para ver alguma coisa, observar isso atentamente, aí eu posso fazer uma rolagem para ver se eu consegui ou não. Você não vai testar uma percepção como se essa coisa fosse uma percepção passiva, que você vai lá, simplesmente ela acontece como um apertar de botões. Isso. O jogo ele tem essa dinâmica voltada à narrativa. E é uma coisa que você ouve muito quando você ensina alguém que está acostumado a jogar outros tipos de jogos. O que é que eu testo? O que é que eu faço? Como assim na minha ficha não tem perícia? Aí você já começa a rir. Porque esse outro olhar, onde dizer é fazer coisas.
Isso exatamente. E como todo jogo de narrativa, né, quando todo jogo que tem um foco mais na ficção, um foco forte e grande nível de abstração, abstração é que a gente fala, gente, é isso, é tipo assim, a gente está trabalhando a narrativa, então a narrativa ela é maleável, né, então o grau de abstração é alto, quando a gente fala que quando o RPG tem um grau de abstração alto, é porque você está trabalhando muito a narrativa. O grau de abstração médio ou o grau de abstração baixo, você tem até miniatura, por exemplo. Esse é a menor abstração possível, porque você está vendo ali a posição, o que, que você anda, o que, que você faz. E o intermediário é quando você tem, por exemplo, o mapa, e aí você mostra para os jogadores, por exemplo, vocês estão andando para cá, o nível de abstração vai diminuindo. O nível de abstração do Dungeon World é alto. Mas, por exemplo, para quem jogava Vampire, por exemplo, o nível de abstração de Vampire é muito alto também. Era alto também, né? Mas não tem, por exemplo, no Dungeon World, você tem que mesmo incorporar o seu personagem, então tem esse estímulo a incorporar o personagem, porque não tem muitos marcadores, por exemplo. No Vampire você tinha lá o de humanidade, no Call of Cthulhu você tem o marcador de sanidade, que você vê e tal, e aí isso gera tal coisa. No Dungeon World, não. No Dungeon World, o jogador, ele tem que... suprir essa parte, se ele quiser, né? E fazendo um roleplay mais sofisticado. Então ele tem que suprir. Então, eu só estou falando isso tudo, porque sempre que eu acho que. Toda vez que eu vou mestrar, eu vou jogar um RPG narrativista, né? Narrativista fala horrível, mas um jogador, um RPG mais focado na formação da ficção, ou que a gente chama mais livre, em termos de toma lá da cá do mestre do jogador. Você precisa ter bom senso, bom senso, bom senso. Eu vou falar sem parar isso, bom senso. Se quiser, porque é o seguinte: sessão de RPG, ela dá certo e errado, não importa o sistema, tá? Não importa o sistema, não importa nada, tá? Importa como o pessoal joga a coisa. Não tem também certo ou errado, não. Para mim, o RPG dá errado quando fica todo mundo puto com a sessão e o pessoal se xinga e começa a bater, que eu já passei por isso. Então aí deu errado a sessão, né? Todo mundo saiu brigado, né? Mas não, é quando todo mundo se diverte e tal. Então tem que ter bom senso, tem que sentir como é que tá o clima do jogo, qual que é a expectativa. O mestre tem que, antes de começar o jogo, colocar direitinho as expectativas, lidar com as expectativas dos jogadores. Cercear a ficção com alguns limites, tá? Para que o pessoal saiba o que é que eles, por onde que eles vão criar, né? Para que lado que a história vai, né? Porque muito depende da criação do que acontece na hora. Então tem que ter uma certa lógica de história, que é o que a gente chama, né? O que limita no Dungeon World é o que a gente chama de story logic, lógica de história. Você tem um mago lá, ele não vai chamar um Boeing 727, vai conjurar, ah, eu estou conjurando um Boeing 727, né? Ou então é que nem você está jogando vampiro, os caras fazem, eu estou indo para a loja de arma. Não tem loja de arma, vocês estão no meio da roça, que loja de arma é essa, né? Então tem que ter esse cuidado também de você. Antes do jogo, você conversa com os jogadores e fala: nós vamos fazer uma história de fantasia medieval. Aí os jogadores perguntam: tem muita magia? Tem pouca magia? Aí você vai explicando: olha, é um mundo que tem magia muito pouca. Os magos eles fazem assim, aí acende uma luzinha, uma vela, e com muita dificuldade. Ah, não, esse é um jogo onde é um mundo onde a magia é alta pra caramba, os magos. Tem um para cada 10 milhões, mas quando ele aparece, o cara pode fazer o diabo, né? E tal. E aí, então, você está falando dos movimentos, né? Então, você escolhe lá os quatro movimentos, escolhe os vínculos e depois vem os atributos, né? Como é que são os atributos do Dungeon World?
São os atributos clássicos, força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. E os valores também são prontos, eles já dão os valores prontos, se eu não me engano, 15, 16, 15, 13, 12, 9, 8. Então você é muito bom numa coisa, mais ou menos mediano em duas, e ruim em outras duas. Isso faz com que cada classe sempre coloque os atributos, né? E é bom ler os movimentos antes para você ver o que é mais esperado da sua classe, para você poder botar os atributos melhores lá nessa
Ah,
classe.
e cada classe, então, tem um
Cada movimento,
capítulozinho.
cada classe tem um capítulo onde ele descreve todos os movimentos daquela classe. Muita gente às vezes se frustra, o que foi uma coisa que eu achei ótima. A lista de magias do mago, ela é bem pequenininha. Então, se você pega um livro na linha do D&D que tem 100 páginas de magia, aquilo ali assusta muita gente. Quando você pega lá, as magias, elas estão condensadas naquilo que é mais útil, né? É bem mais fácil de você gerenciar. Então você
E é
vai
mais uma
escolhendo ali.
indicação para o jogador também criar suas magias, né? É mais um modelo, né? Um modelo para que você, assim, ah, eu quero fazer um mago elemental que só trabalha com fogo. Beleza, então assim, né?
E
Mesmo
dentro
pode
desses
ser.
movimentos tem coisas muito interessantes. É que o jogador ele pode falar sobre o mundo. Tem um movimento do bardo que ele chega numa cidade e ele pode dizer: olha, eu já estive aqui. Aí o mestre, certo? Como é que era aqui antes? Quando
Ó,
você esteve, aí ele
a
começa a
resposta.
descrever, veja a responsabilidade. Ele começa a descrever, e tudo que ele disser é verdade. Então, depois que ele disse tudo que ele lembra, né, o mestre agora vai dizer então como é que a cidade está e o que foi que mudou. Isso faz com que o jogo ele já tenha uma série de direcionamentos, porque o bardo já disse: ó, eu como jogador sei que tem isso, isso e isso, e isso aqui era muito legal, isso aqui eu gostava muito, isso aqui eu ia muito nesse lugar, e eu conheço um monte de gente aqui, eu tenho influência. Então o mestre
Aí
ele
o
pode
mestre tem
dizer:
que dar
ó,
uma anotadazinha, né?
isso
Rápida assim,
é. Essa é uma ferramenta muito boa. Você vai anotando à medida que você vai jogando. Então o mestre ele vai ter que dizer, ó, aquela galera que você conhecia cresceu em influência, virou uma guilda. Ou eles estão ameaçados por uma guilda rival. Ou qualquer coisa do tipo, assim, o mestre ele pode também colocar essas dificuldades nesse próprio movimento. Isso só do cara chegar na cidade. Tem um movimento chamado Assalto do Ladino que eu acho fabuloso.
Ah, como é que é esse
O Ladino
movimento?
quer fazer um assalto. Ele diz assim: ó, vou
Ah.
rolar meu movimento. Lá dentro do movimento tem a descrição do que acontece. Uma das coisas diz assim: o que é que você quer roubar? Quem poderia estar interessado nisso? E quem poderia estar guardando esta coisa? E caso você leve isso, quem é que vai atrás de você? Então, só aí o Ladino ele pode montar toda a história da sessão dizendo que ele vai fazer um assalto ao rei, por exemplo, ou ao
Ó, que
nobre.
chique, velho.
É.
Doido demais.
E isso já
Legal.
direciona todo o processo. Pô, tu quer fazer, tu sabe que as consequências são mais ou menos essas. Então, vamos embora. E a história continua. Ao invés do mestre parar e ter que estruturar aquilo sozinho, o que realmente é muito complicado, principalmente de improviso. Os movimentos eles ajudam com
Os
essa.
jogadores ajudam, né? Então eles dividem o
Eles
esforço com o
dividem o
mestre.
papel narrativo com o mestre. Isso é fantástico. Quando os jogadores eles começam a treinar esse trabalho, depois que eles pegam o ritmo, as coisas fluem de maneira maravilhosa. O mesmo guerreiro lá que estourou o bueiro, ele secretamente, né, combinou com o mestre. Eu não sei nem se combinou com o mestre. Ele pegou um movimento de druida, metamorfose. Então, houve uma sessão mais à frente onde todos nós estávamos separados e ele sozinho. Então, quando ele não tinha mais o que fazer, ele puxou o movimento de metamorfose, se transformou num gavião, uma águia, alguma coisa assim. E ele saiu voando sozinho, conseguiu se livrar da situação, porque ele ia morrer. Porque havia uma batalha entre dois exércitos e a situação estava muito feia para ele. E ele conseguiu,
Certo.
todo mundo ficou surpreso na hora e foi uma sacada genial dele. Ele
Ai, que
começou.
massa.
Então ele começou o jogo lá dando pancada no portal e esquecendo do movimento, mas depois ele, já entendendo a
Foi
lógica do
ajeitando, foi
jogo,
entrando
foi
no
se
esquema.
organizando.
Legal. E o legal é que, como os jogadores estão contribuindo, né? Eu sempre falo isso, até nos meus jogos lá de Old Dragon, RPG, a Escola Velha, eu sempre uso contribuição do jogador. Você sempre tem que usar a contribuição do jogador, principalmente quando ela é espontânea, né? E no caso do Dungeon World, a contribuição ela acontece por causa
Da
do
estrutura do
RPG
jogo
mesmo, da
mesmo.
estrutura do jogo. E quando o jogador pode contribuir, ele aumenta o interesse dele na partida. Aumenta o interesse dele no jogo, né? Então, isso garante que o cara vai jogar Dungeon World e vai curtir, porque ele não fica só passivo, né? Ele também participa da coisa. E tem o lance também do mestre, e esse é o lado bom para o mestre, que ele, o mestre, não precisa preparar muita coisa. Ele pode preparar bem de leve, assim, e usar os jogadores e ir fazendo. Até mesmo um dia aí, vai lá, suicida ou mesmo, não prepara nada e vamos ver o que acontece e vamos que vamos. Né? Tem uma ideia geral assim de uma coisa e vamos que vamos. Como é que é o combate no Dungeon World?
O combate ele segue essa linha. A linha é que a narrativa, a ficção, ela vem em primeiro lugar.
Dá
Então.
isso, descreve um exemplo de um combate que você mestrou há um tempo, uma coisa engraçada assim aconteceu.
Pronto, um dos combates interessantes, eu acho que tá até na primeira sessão lá no canal. Eu
Sei.
coloquei eles numa ponte. A ponte ela era relativamente estreita. E para dificultar a vida deles, o rio que passava embaixo ele quebrava coisa de 15 metros adiante.
Sei.
Numa cascata de 200 metros. Então caiu na ponte e morreu.
Sei. Sei.
Essa era a primeira dificuldade. A
Foi pro
segunda
saco.
foi: quando eles saíram, eles foram avistados por grifos. Haviam grifos observando que faziam parte da invasão da
Eles foram
Fortaleza.
revistados? Como é que grifo revista?
Avistados.
Porque. Ah,
Avistados
avistados. Ah, eu achei
de longe.
revistados.
Então os grifos já
Revistados por.
vieram em cima deles. Então, assim, só haviam dois personagens que poderiam atacar à distância:
Sei.
era a Aladina. E o mago.
Nossa
Então, essa
Senhora.
foi a primeira grande dificuldade que eles tiveram. Porque eu não tinha como jogar um dado e acertar o cara que tá voando lá
Lá em
embaixo.
cima.
Então, lá em cima, lá embaixo era longe. Ele tá.
Porque ia quebrar a
A ficção.
lógica da ficção, da story logic, a lógica da história. Tá vendo, gente? Então, ah, narrativa você faz o que quiser.
Não.
Não, faz o que quiser, não. Tem a lógica da narrativa, né? E aí, o que aconteceu?
E aí que uma das coisas mais engraçadas que aconteceu foi que o mago saiu correndo, que ele ficou com medo. O mago saiu correndo e quem teve que diminuir a ameaça foi a Aladina. E havia uma criança com eles que estava guiando eles para que ela conhecia muito bem a
Aí ela
porta.
matou a criança e jogou pros grifos comer e saiu fora. Porque o meu jogador ia fazer isso, mas tudo bem.
Nada,
Tudo bem.
mas assim, essa criança já havia estabelecido um vínculo com o guerreiro e a
Ah.
criança foi atacada. Então o guerreiro ele foi praticamente obrigado a defender a criança. Inclusive existe um
Ah.
movimento de defender, onde você pode, por exemplo, tomar metade do dano ou o dano inteiro ou diminuir o dano da pessoa que vai
Ah, entendi.
receber. Então, assim, existe o movimento de você defender, existe o movimento de você atacar, que chama inclusive matar e pilhar. O nome dos movimentos são muito interessantes também. Então, esse combate ele fluiu na lógica da própria narrativa.
Da
Então, se eles
cena.
estão voando, a gente não pode atacar, só quem pode atacar é esses dois. Então, eles ficaram em posição defensiva, tentando sair da ponte, que era também um risco, para poder se ficar um pouco mais seguros. Enquanto isso, os grifos foram atacando. Eu facilitei um pouco porque o mago não estava ajudando, eu vou precisar confessar isso. Então eu fiz depois que um dos grifos tomou uma certa quantidade de dano, ele desceu na ponte e foi lá atacar sem voar mais. Eu assumi que ele estava
É.
machucado o suficiente para não voar mais.
Monstros, como é que o mestre controla tantos monstros quanto os antagonistas, né, de um jogo de Dungeon World?
É interessante que a descrição dos monstros ela é bem pequenininha, mas ela tem dentro dela uma coisa que eu acho fantástica, que se chama instinto. Instinto é aquilo que o monstro faz de forma mais primordial, o que é que está dentro dele, o que é que ele está
Ah,
buscando em primeiro
show.
lugar. Por exemplo, ele pode, em primeiro lugar, buscar a defesa da matilha. Esse é o instinto dele. Proteger um lugar, proteger uma pessoa, no caso, um objeto, um monstro encantado ou conjurado. E daí vai. Esse instinto ele vai guiar o comportamento do monstro. E ele vai funcionar dessa maneira. Você vai procurar inserir ele dentro da história, dentro de uma forma que tem uma lógica narrativa, e ele vai trabalhar ali. Tem uma coisa muito interessante que chama um códex, tem até em português, se você pesquisar. E lá tem uma série de monstros em português, em inglês tem bem mais, mas em português tem também. E tem a descrição do monstro, ela é bem simplificada, com só o dano que ele dá, a quantidade de PV que ele tem e a forma como ele se comporta. Se é um monstro que voa, se ele usa magia, se ele tem algum movimento especial. Aí tá tudo lá descrito no livro. O livro, ele tem. Tudo que você precisa estar num livro só. Também é uma coisa fantástica. Ele é bem tranquilo de ler. E é muito mais fácil de você narrar. Porque, por exemplo, você pode criar um monstro de forma muito fácil. E porque eles têm uma margem de ameaça relativamente pequena. Por exemplo, lá no livro existe uma tabela. Se for um dano mínimo, é um D4. Se for um dano.
Ah, sei. Isso.
Razoável D6.
Uma coisa que eu acho que o pessoal deve estar perguntando é assim, se tem PV, como é que o personagem morre, já que é tudo ficção, assim? Então tem um PV, tem um sistema de pontos de vida.
E essa questão da morte é muito interessante, porque há um
Então cada vez
movimento
que
para a
acontece
morte.
uma coisa terrível, até um movimento para a morte, mas cada vez que acontece uma coisa terrível, né, e tal, você rola, tem o roll de dado mesmo, e aí você
Tem.
tira dos
Você tira
PVs.
lá como um RPG comum,
Tradicional.
tradicional. A diferença é que os personagens eles têm poucos PVs. Então, por exemplo, se cair uma série de pedras numa montanha em cima dos personagens, eles morrem.
Sei. Não,
Porque
tipo
isso.
assim, se cair e se ninguém tiver movimento, e se
É.
rolar e dê as coisas mais horríveis possíveis e falhar na rolagem de dados que usa 2D6, right?
3D6.
2D6. Se falhar lá, se tiver tirar abaixo, você... Ah, isso é legal, tem gente que gosta de saber. É 2D6 mais o bônus do atributo. Então você tem os atributos, tem o bônus, você rola 2D6 mais o bônus. Os movimentos às vezes vão dar bônus, às vezes pode ter penalidade que o mestre pode colocar. E aí no final você tem que tirar, deixa eu ver se eu lembro, de 7 a 8 ou 9, né? Abaixo de 7, abaixo de
De
9.
7 a 9, você tem um sucesso
É,
com
de 7 a
crítico, de
9.
10 para cima é um sucesso perfeito ou
Perfeito. E
crítico, e de
abaixo,
6 abaixo você se
dançou,
dá mal.
né?
Então, por exemplo, você está caindo as pedras lá e você lança um movimento de se esquivar, mas não é simplesmente se esquivar. O movimento chama-se desafiar o perigo. Então você desafia o perigo e se você for bem sucedido, você conseguiu se livrar do perigo, senão o perigo vai tomar seu preço.
Vai tirar alguma coisa, né? Você
Vai.
pode ser vence, mas aí mas tem um custo, né? Tem um
É.
preço. E como é que é esse movimento de morte? Na hora que você morre, você pode fazer alguma coisa?
Você pode fazer um movimento de morte. A
Fatality.
morte ela não é automática. Você tá lá entre esse mundo e o outro, e você joga um movimento chamado Último Suspiro.
Ah,
E o
sei.
Último Suspiro, ele segue exatamente essa mesma lógica. De 10 acima, você foi bem sucedido e volta numa boa. De 7 a
Ah.
9, a morte conversa com você e diz, ó, eu quero que você faça algo por mim. Aí você vai ter que
Ah,
barganhar com a morte.
dá uma missão,
É.
né?
Então ela
Ai.
pode pedir algo, alguma coisa, alguém. E isso já gera uma nova aventura. E
Yes.
se você tiver
No,
6 ou
nova
menos,
missão.
aí você morre. É uma nova missão.
Aí foi pro saco.
Foi pro saco.
Legal, muito bom. Eu acho que a gente deu uma visão bem geral aqui do Dungeon World pro pessoal e como vai lá no que você faz RPG. Dá uma assistida lá nos jogos para você ver isso como é que é na prática o jogo, né? Você pode ir, eu já descobri aqui, vai lá no site da Secular, você pode comprar o Dungeon World, o pacotão, tem vários pacotões promocionais, tem outros jogos narrativos e super legais lá, tem o Busca Final, que eu já falei, o Violentina, que é sensacional, bem Tarantino, assim, vocês deviam experimentar, Psyrun. Né, ótimo, é Ordem dos Últimos, inclusive ganhou prêmio, né, de revelação
É do
independente, a Ordem dos
Júlio Matos.
Últimos, e isso do Júlio Matos, sensacional. Então visita lá o Secular Games, loja da Secular, só colocar na internet. E pelo que eu estou vendo aqui, tem a venda, Dungeon
Tem
World,
uma coisa
livro
muito
mais
legal
PDF.
é que você compra. Exatamente, é o livro mais o PDF. Ele já vem num
Isso, você compra
pacote.
o livro e já ganha o
Já ganha o
PDF e ainda
PDF.
ajuda uma editora independente doido demais aqui de Belzonte. O pessoal faz isso, por amor do coração, tá, gente? Não é ninguém miliardário com isso, não. O pessoal faz por amor mesmo. Então é nós, RPGistas, que temos que ajudar entre nós, assim, a comunidade, para ter cada vez mais produção brasileira de RPG, ok? O cara fez, se o cara tá cobrando, vai lá, ajuda o cara, dá a grana, isso para todos os RPGs independentes do Brasil, para a gente criar uma cultura profissional de RPG, ou semi-profissional, ou independente, mas que você premie a pessoa com o din-din, entendeu? É o din-din que faz as coisas rolarem nesse mundo, tá? Então é isso aí, antes de terminar, vamos falar um pouquinho dos hacks. O que é essa história de hack de Dungeon World? Quer dizer que com o Dungeon World eu posso jogar outros cenários, outras coisas doidas assim. Que hacks que você conhece, Lucas? Você que tem as manhas todas
Rapaz, todas não, mas assim, eu conheço
aí.
alguns mais por alto. Assim, tem o City of Mists, que
City of
é
Mist. Ah.
sobre super-heróis, né, que vivem entre nós. Nessa linha também tem o Masks,
São
que tá,
supers, né? Tipo
que são
supers.
supers. É.
RPG
A
de
gente tem
supers
o que
usando o
mais?
Dungeon World. Eu sei que tem um
E
de Cthulhu também, eu já vi um tipo Call of Cthulhu, já vi uns de tentáculo assim, esqueci. Eu esqueci o nome do hack, mas eu já vi hack de Dungeon World
tem o
para
Sombras
Jedi, né?
Urbanas, que usa também o Apocalipse World, que é
Ah.
fantástico. Se não me engano, o
Isso.
Desmortos também usa. O Desmortos é sobre vampiros e o Sombras Urbanas é uma espécie de. É o World of Darkness lá, né? O vampiro, o mago, o changeling, a aparição, tudo junto num ambiente só, com regras similares à do Dungeon World. É fantástico também.
Legal. E você está fazendo, você estava a fim de fazer? Vocês criaram os movimentos de vocês, né? Eu lembro que você me
Foi.
falou isso.
A gente deu
Então,
uma
qual que é os
customizada.
movimentos que vocês criaram? Customizada no português brasileiro. Quer dizer, português
É.
brasileiro nada, né? Português de Recife,
De Recife.
né? Recifês,
Então, por
né?
exemplo, a gente customizou o movimento matar e pilhar. Então, aqui no nosso hack chama-se descer o cacete. Que é quando você vai lá e dá em alguém, isso chama-se descer o cacete.
Desceu o cacete.
É. Quando você quer fugir de alguém despercebido, aí você joga o movimento para pegar o beco. Que é você
Ai, que
vazar
doido.
de fininho, é.
Que doido.
E por aí vai.
Dá no pé.
Dá
Dá
no
no pé.
pé.
Dá para você botar os nomes assim.
É. Tem um que eu adoro aqui, que é uma expressão tipicamente de Pernambuco, que é quando você está chavecando, querendo
Ah.
algo, aí a gente diz aqui que isso chama pala de butico.
Ah, ó, que legal, doido demais, doido demais. Eu ia
Aí.
fazer o movimento doido demais. O movimento doido demais é o seguinte: você pega o movimento doido demais e o que você vai fazer, cara, vai ser doido demais, vai ser sensacional. Então vai ter um momento na sessão que você vai fazer um negócio assim, fora do normal, sabe? Fora, assim, vai ser uma coisa extraordinária, uma chance em 1 milhão. Né? Provavelmente já tem esse movimento, né? Tem movimento para tudo, inclusive na internet você pode achar listas e mais listas com novos movimentos que você pode usar, customizar, né?
A comunidade é muito ativa
Muito
com
ativo, inclusive aqui
isso,
no Brasil também, né?
inclusive
Porque
no
tem
Brasil.
a tradução, né? E é isso aí. Então, joia, Mr. Lucas. Então, valeu aí por esse nosso primeiro Nitrocast em vídeo. Muito obrigado pela presença. Se
Eu
quiser
que
falar
agradeço.
isso, se quiser falar algumas palavras finais aí, faz o um marchão lá do canal. O que se faz RPG? Que dia que vocês postam?
Assim, a gente está ainda organizando essa questão das edições para poder fixar um dia. Assim que a gente termina, a gente já vai postando. E agora tem uma coisa interessante que são as estreias. Eu não sei se você já conhece isso.
Ah,
Você pode
sei.
programar e quando o vídeo vai ao ar, ele fica passando lá no canal como se fosse uma live, que é bem
Isso,
legal.
exatamente.
Então, a gente está procurando fazer isso para tentar preencher, inclusive, os dias que a gente não consegue jogar. Então, geralmente a gente joga na terça e na quinta. Então, deve ter vídeo ao ar sempre na quarta ou sexta.
Ah, então joia. E
E
já
é
tem
o que
várias
se
campanhas
faz.
lá, né? Eu já vi. Tem várias
Tem
campanhas.
13ª Era, tem o Beauregard, que a gente tem jogado muito.
Isso, que é um.
E.
A gente vai fazer um podcast sobre o Beauregard, que eu gostei demais, né? Você me conta das suas sessões, que é um RPG brasileiro,
Fantástico.
brasileiro, doido demais, terrorzão. Como é que chama a editora?
É New Order.
New Order. Isso, como é que chama a editora? É lógico. É New Order, editora que tá bombando, detonando. Eu ouvi falar que eles vão trazer o Pathfinder. É medonha essa editora tá ficando gigantesca, doido demais. E lançando esse RPG Beauregard, que é de terrorzão, bem pesado, me lembrou cult, assim, medieval. Pessoal aí, ó, que tá assistindo aí o Nitrocast, checa aí o Beauregard, cara. Só pela sessão que o Lucas me contou, eu já tô achando que esse jogo é massa demais. Então fica aí a dica aí, ó, Beauregard RPG. Vai lá no site da Secular, pega o seu, né? E então tem esse Beauregard, tem 13ª Era e Dungeon World, né?
Tem.
É esses,
Fora
são só
essas
esses.
sessões que a gente joga, que a gente apelidou de Terça Insana, que a gente pega
Ah.
uma hora e faz uma sessão curta com esse hackzinho, do Dungeon World em pernambuquês.
Ah, ok, joia. Então, joia, Lucas, muito obrigado. E para vocês, continue aí, escutando Nitrocast, o seu podcast de RPG. Até mais, galera. Nitrocast, 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 Nitrocast